fortalece a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar, traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Nós somos gratos a Deus porque Ele tem despertado o seu coração, o seu interesse, e tem despertado o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito da sua Palavra. Estamos estudando nesses programas as profecias que encontramos no livro do profeta Isaías. E hoje vamos estudar o capítulo 33, onde o profeta dialoga com o Senhor, tratando sobre a aflição e sobre o livramento de Jerusalém. Certamente teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. Por isso, eu sugiro a você, logo no início do programa, abrir a sua Bíblia para acompanhar atentamente o estudo desse texto da Palavra do Senhor. Depois você pode escrever compartilhando conosco, como fez o nosso irmão D.A.S., da cidade Itinga, Dom Eliseu, no estado do Pará. Ele ouviu a palavra, Deus falou ao seu coração e ele pôde escrever compartilhando como Deus tem falado ao seu coração. As suas palavras foram essas. O irmão D.A.S. lá de Itinga, no estado do Pará. Pastor Itamir, é com muito prazer que lhe agradeço pela resposta. Que Deus lhe abençoe com muita saúde e muita inspiração divina para continuar nessa missão tão gloriosa. Cada vez mais percebo como a palavra de Deus é maravilhosa. Eu não tenho palavras para agradecer. Estou cada vez mais aprendendo e sendo tocado pelo Senhor. Querido amigo, obrigado por suas palavras e de fato concordo que a palavra de Deus é maravilhosa e é o nosso verdadeiro alimento. E esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam alimentados, abençoados, edificados e desafiados a viverem de modo cada vez mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. No programa passado, falamos sobre o reino que Deus vai estabelecer e já tem estabelecido com a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que demonstrar ao mundo essa realidade. O reino de Deus já está entre nós. Por isso, então, muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo, a você e a todos que estão nos ouvindo agora, aqui nesse momento importantíssimo do nosso programa, possamos buscar a presença do Senhor. Vamos orar pedindo suas bênçãos, as bênçãos divinas, para esse projeto de estudo de toda a Palavra de Deus e a publicação dos seus comentários. Vamos orar. Pai querido, somos gratos por tua companhia conosco e por tua misericórdia. Diante disso, Senhor, buscamos a iluminação do teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada coração. Pedimos que o Senhor nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na tua dependência. Que não só os programas possam ser programas abençoadores, mas que também a publicação dos livros que temos feito a partir desses programas possam trazer enriquecimento ao teu povo. Pai, pedimos isso pela tua misericórdia e baseado na tua graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o capítulo 33 do livro do profeta Isaías. Nós vamos estudar Isaías 33, 1 a 24. São 24 os versículos desse capítulo tão importante. E o título que nós consideramos para ele é As Recompensas Divinas. As Recompensas Divinas. Quando introduzimos as nossas reflexões sobre esse capítulo, em relação a esse texto, é importante que saibamos também de uma verdade. Você sabe que nós temos estudiosos da Bíblia, alguns que são apenas estudiosos, não são crentes na Bíblia. E alguns desses estudiosos apontam nesse capítulo a autoria de uma outra pessoa que não o profeta Isaías. Assim como em algumas cartas de Paulo, em alguns outros textos do Antigo e do Novo Testamento, pessoas entendem que não são aqueles autores que nós os consideramos como verdadeiros autores, esses consideram pessoas de tempos posteriores como autores de certas partes da Bíblia. Entendem essas pessoas, esses críticos, que posteriormente uma outra pessoa acrescentou, por exemplo, essas palavras à profecia original do profeta Isaías. Sugere-se que essas palavras tenham sido compostas na época dos Macabeus, por volta de 162 a 160 a.C., portanto, aproximadamente 550 anos depois que Isaías viveu. Mas, mesmo que tenhamos essa opinião de alguns estudiosos, querido amigo, eu estou passando essa informação para você, para que você entenda que a palavra de Deus muitas vezes é criticada. Mas mesmo que tenhamos essa opinião desses estudiosos, esses argumentos que eles levantam não são sustentáveis. Por quê? Certamente o profeta Isaías era alguém sábio, inspirado por Deus e tinha vários estilos de composição. Quando verificamos o fundo histórico desse capítulo, confirmamos, só podemos confirmar a autoria de Isaías. O que devemos reconhecer é que esse texto reflete as circunstâncias históricas da invasão de Judá por Senaqueribe no período do reinado de Ezequias. E aqui temos o quinto ai dessa série, a quinta condenação contra a Síria, o exército destruidor. Na verdade, temos que entender que esse texto é um novo oráculo com uma mensagem bem específica para o povo de Judá, dando sequência ao texto anterior, conforme nós vimos no último versículo do capítulo 32. O que o profeta está mostrando nesse texto é que, embora o povo de Deus tenha sido infiel, Deus manteria sua promessa e a sua fidelidade. E a fraca cidade de Jerusalém, a última fortaleza dessa nação incrédula e dura de servir, essa última fortaleza estaria segura. Embora o poderoso exército assírio estivesse presente e forçasse a situação, o Senhor mesmo protegeria a sua cidade. Quando consideramos essas circunstâncias, verificamos que Deus sabe recompensar corretamente e sabe valorizar a confiança que depositamos nele, embora muitas vezes vacilemos em nossa fé. Diante disso, então, a frase que podemos extrair desse texto e colocá-la como princípio para nós é a seguinte: somente através das recompensas divinas experimentamos os sábios e justos juízos de Deus. Eu repito, somente através das recompensas divinas experimentamos os sábios e justos juízos de Deus. E nesse texto, nós vamos encontrar cinco recompensas divinas através das quais experimentamos os sábios e justos juízos de Deus. A primeira recompensa que Deus quer que experimentemos é a destruição do destruidor. Veja só os versículos 1 a 4. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que ainda não foi traído. Quando você acabar de destruir, você será destruído. Quando acabar de trair, você será traído. O Senhor tem misericórdia de nós. Ó Senhor, tenha misericórdia, porque nós em Ti esperamos. Se Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Diante do trovão da Tua voz, os povos fogem. Quando Te levantas, dispersam-se as nações. Como gafanhotos novos, os homens saquearão vocês, ó nações. Tomarão posse do despojo como gafanhotos em nuvem. Querido amigo, quando lemos essas palavras, certamente vemos o coração do profeta envolvido nas suas profecias. Com toda certeza, Isaías, depois de ter sido renovado pelo Senhor, depois de ter sido purificado pela brasa viva que foi tirada do altar para limpar os seus lábios, e depois de não julgar mais o seu povo, depois de não levantar mais ais contra os seus conterrâneos, ele tinha agora um profundo amor e interesse pela sua cidade, pela cidade de Jerusalém, pela cidade sagrada. Então é possível admitirmos que qualquer ação contra Jerusalém lhe causava grande dor e preocupação, mas certamente, por um outro lado, qualquer boa notícia contra os inimigos de Jerusalém lhe causaria também alegria e gerava boas expectativas. Então, nesses versos, encontramos palavras encorajadoras relativas a Jerusalém. A sentença de que o destruidor seria destruído era uma palavra reconfortante para aqueles que amavam a Deus, ao seu povo e à terra que o Senhor mesmo tinha lhes dado. A sentença, esse outro ai, é certamente contra a Síria. Deus a usaria para trazer disciplina contra Judá. A Síria seria e foi um instrumento nas mãos do Senhor. Mas depois de ser usada por Deus, a própria Síria enfrentaria o julgamento, o juízo divino. E para aqueles que temiam e temem a Deus e amam a sua causa, conforme o verso 2, eles experimentariam a misericórdia e a salvação do Senhor nessa destruição que ele traria contra os inimigos de Jerusalém. Querido amigo, você se alegra nas coisas do Senhor? Certamente Isaías sentiu-se feliz por perceber a poderosa mão do Senhor contra aquele terrível, iníquo e pecaminoso inimigo. A segunda recompensa que Deus quer que experimentemos é a salvação dos que o temem. Versículos 5 e 6. Assim diz a palavra: O Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor, sim, é a chave desse tesouro. Querido amigo, esses versículos nos revelam que o profeta Isaías, depois de orar, contemplou no futuro o resultado da salvação do Senhor. Certamente Isaías estava alegre por ver o amor de Deus por Jerusalém e por Sião. Os tronos dos tiranos seriam destruídos e os conquistadores seriam humilhados. A salvação do Senhor seria maravilhosa. Esse novo reino, nesse novo tempo de paz e de justiça, enchia os olhos espirituais do profeta Isaías. E todos aqueles que amavam a Deus, amavam o seu povo e amavam a cidade sagrada, todos eles ficariam satisfeitos, profundamente gratos com a tão grande e significativa manifestação da misericórdia do Senhor em favor do seu povo. O verso 6 deve ser bem entendido. Ele é uma profecia de estímulo, de encorajamento. É uma profecia dirigida ao bom rei Ezequias. A promessa era bem objetiva. O reinado de Ezequias seria caracterizado pela estabilidade e pela firmeza. E ao invés das riquezas humanas, a grande riqueza do seu reinado seria o temor que ele devotaria ao Senhor. Querido amigo, você já pensou nesse privilégio? Completamente contrário ao padrão humano, ao padrão terreno, ao padrão mundano, que valoriza as posses, que valoriza as riquezas, que valoriza o padrão de vida abastado, o que Deus valorizaria e o que Deus valoriza em relação a Ezequias e valoriza em relação às nossas próprias vidas é o temor que dedicamos a Ele. Você já pensou nisso? Como temos dito em vários programas passados, o temor do Senhor, ou o temer a Deus, além de ser o princípio da sabedoria, conforme lemos em Provérbios 1:7, destaca sim que temer a Deus é levar Deus a sério. Isso é ter consciência da presença de Deus no nosso dia a dia, é ter consciência da proteção, do cuidado, da direção divina em todas as nossas circunstâncias. Temer a Deus não é ter medo de Deus, não é vivermos com pavor de Deus. Temer a Deus não é supormos que Deus está atrás da porta ou na esquina, nos espionando e anotando tudo quanto fazemos de errado. Essa atitude é o medo daqueles que não conhecem a Deus. Porém, aqueles que conhecem a Deus sabem que o temor do Senhor é bem diferente. Temer a Deus é saber que Ele está presente conosco, porque Ele quer nos dirigir, nos guiar, nos fazer caminhar com passos seguros. Querido amigo, você tem valorizado assim o temor do Senhor? Este é o verdadeiro valor da vida. Esta é a riqueza que nem a ferrugem, nem os ladrões corroem ou roubam. Este é o tesouro que podemos apresentar a Deus quando com Ele nos encontrarmos. Por isso, então, a terceira recompensa que Deus quer que experimentemos é a punição pelas alianças firmadas. Versículos 7 a 14, em que lemos essas palavras. Vejam, os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. As estradas estão abandonadas, ninguém viaja por elas. Rompeu-se o acordo, suas testemunhas são desprezadas. Não se respeita ninguém. A terra pranteia e fraqueja. O Líbano murcha envergonhado. Saron é como Arabá. E Bazã e o Carmelo perdem a sua folhagem. Agora me levantarei, diz o versículo 10. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora eu me erguerei. Agora serei exaltado. Vocês concebem palha e dão luz a restolho. Seu sopro é um fogo que o consome. Os povos serão queimados como se faz com a cal. Como espinheiros cortados serão postos no fogo. Vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apodera dos ímpios. Querido amigo, a Bíblia é muito honesta e muito clara. Deus, em sua santidade e justiça, pune a todos que não andam no seu padrão. Tanto o seu povo quanto os seus inimigos. Deus é justo e imparcial. A mão de Deus recairia sobre o seu povo também. Nos versos 7 a 9, as figuras são de extrema realidade. Heróis chorando, era uma impressionante expressão poética para retratar o desespero total que tomou conta do país. Os heróis de Judá chorariam por causa da destruição efetuada pelos assírios. Aqueles que tinham ido para o Egito para se aliarem com ele chorariam por essa destruição violenta. Essa destruição que experimentaria tinha uma razão de ser: as alianças que Judá estabeleceu com os outros povos era a causa da punição do Senhor. Provavelmente estivesse em foco também essa ocorrência registrada lá em 2 Reis 18:14. O desespero do povo aumentou porque eles viram que os assírios desconsideravam completamente as suas ofertas de paz. Então, no verso 10, temos uma transição. Nos versos anteriores, verificamos a desolação da terra e a impossibilidade de ser aliviada pelo opressor. Mas, pela graça divina, quando o Judá estiver experimentando o caos, o terrível poder dos assírios, o Senhor mesmo, o próprio Yahvé, se levantaria para salvar a sua cidade inviolável. Sião seria salva do poder do inimigo do reino de Deus. E os versos 10 a 13, então, são uma resposta do Senhor à oração do seu povo, a oração do seu profeta. Nesses versos vemos palavras de Deus dirigidas aos assírios. Eles seriam como palha e restolho. Tudo o que eles poderiam fazer serviria de combustível para o fogo do Senhor que iria arder sobre eles. Os povos seriam queimados como os espinhos são queimados e ardem no fogo. Querido amigo, a derrota dos assírios no seu esforço de destruir a última fortaleza do povo do Senhor, a Sião do Senhor, a Jerusalém do Senhor, representou uma das maiores crises em toda a história do reino de Deus nesse mundo. Deus se levantaria, seria exaltado e defenderia a sua cidade. Então, a quarta recompensa que Deus quer que experimentemos se encontra nos versículos 14 e 16, 14, 15 e 16, é a experiência da intimidade. Diz assim o versículo 14 ainda: quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas de assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. É esse o homem que habitará nas alturas. O seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão e a água não lhe faltará. Querido amigo, o Senhor quer que experimentemos intimidade com Ele. Essa é a teologia que temos chamado nesse programa, nessas programações, de a teologia do quarto fechado. Quando nós buscamos o Senhor em silêncio, só nós e Ele, quando nós saímos do burburinho da vida, quando nós nos colocamos diante dEle, pedimos o seu consolo e o seu auxílio, nós temos essa promessa de intimidade com Ele. Mas a pergunta é certa, a pergunta que o profeta Isaías lança é muito interessante. Quem é que pode conviver com esse Deus que é um fogo consumidor? Quem é de nós que pode conviver com essa chama eterna? Ah, somente aquele que for purificado, somente aquele que for renovado, somente aquele que tiver a sua vida completamente transformada pelo próprio Senhor. Então, aquele que anda corretamente, aquele que fala que é aquilo que é reto, aquele que não é desonesto, aquele que tem uma vida pura, limpa, que as suas mãos estão cheias de justiça e não de injustiça, aquele que nem gosta de ouvir as tramas más dos insensatos e dos desonestos, esse sim poderá habitar nas alturas, poderá habitar com o Senhor. O seu refúgio, o refúgio desse homem, é a fortaleza do Senhor. Ele, no Senhor, terá alimento e água não lhe faltará. E finalmente, então, a quinta recompensa que Deus quer que experimentemos se encontra nos versículos 17 a 24. Essa quinta recompensa que Deus quer que experimentemos é a esperança que Ele dá ao seu povo. Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. Você não tornará a ver aquele povo arrogante, diz o Senhor no versículo 19. Aquele povo de fala obscura, com sua língua estranha e incompreensível, isso é uma referência clara aos assírios? Você não verá mais. Versículo 20. Olhe para Sião, a cidade das nossas festas. Seus olhos verão Jerusalém, morada pacífica, tenda que não será removida. Ali o Senhor será poderoso para nós. Por quê? Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e é Ele quem vai nos salvar. Querido amigo, esta é a salvação que Deus promete ao seu povo. Quando nós mudamos o nosso coração, quando nós buscamos o Senhor, quando nós colocamos a nossa confiança nele, Ele nos dá essas palavras de ânimo, de encorajamento, de estímulo. E quando nós confiamos no Senhor, nós só temos bênçãos para receber. Quero concluir este programa pensando com você sobre uma questão. Vale a pena servir o nosso Deus? Vale a pena confiarmos no nosso Deus? Eu espero que a sua resposta seja positiva. Vale, realmente vale a pena descansar no Senhor, porque a sua salvação é grandiosa demais. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz e por graça sem igual.